Atenção, emissoras da Rede Mais. Vem aí a hora mais esperada do rádio paraibano. 5 segundos. Ligam a Paraíba na hora H.
6 da noite.
Essa é a hora H.
No ar. Paraibanos e paraibanas, alô, alô, gente boa em cada canto e recanto dessa Paraíba de audiência. Que prazer, que alegria. Estamos juntos, misturados, conectados com a informação de volta nesse finalzinho de feriadão. Boa noite, o Alisson Bezerra.
Boa noite, Heron. Boa noite pra todo mundo que tá ligado com a gente. Segunda-feira, 21 de abril, dia de Tiradentes. A Hora H começou.
E vamos que vamos.
O dia todo, de todo mundo, cada segundo do ponteiro.
Chegou a hora, tá na hora, essa é a hora, a sua hora, a nossa hora, a hora H. Aqui na hora H, a partir de agora, cada minuto é jornalismo.
O jornalismo que faz a diferença. A notícia que interessa. A opinião com credibilidade. Para ouvir e entender. No ar, Hora H. Hora H. Oferecimento, rede de postos opção. Tem sempre opção no seu caminho. São Brás, o sabor que mexe com a gente. E Lojão Rio do Peixe. No Lojão é fácil comprar. O dia inteiro. Agora. Agora. Na Hora H.
Despedida. Paraibanos se reúnem agora em João Pessoa e Campina Grande para celebrações em homenagem ao Papa Francisco, que morreu hoje aos 88 anos de idade.
Cobertura direto de Roma, a Hora H traz os relatos de paraibanos que acompanharam de perto a movimentação do Vaticano no dia da morte do Papa.
Em entrevista da hora, professor de ciência das religiões comenta legado político e social de Francisco e a expectativa para a escolha do próximo Papa.
Decretos. Em um dos últimos atos, Papa Francisco reconheceu a venerabilidade de Padre Bia Pina e nomeou o novo bispo de Cajazeiras, no sertão da Paraíba.
Serviço. Volta para casa no feriadão é marcada por congestionamentos na região metropolitana de João Pessoa.
Surpresa. Depois de idas e vindas, Botafogo da Paraíba vende mando de campo e jogo contra o Flamengo será em São Luís do Maranhão.
6:03 agora.
6:03.
Hora H. Hora H. Indispensável.
Previsão de uma terça-feira com tempo parcialmente nublado na Paraíba.
Temperatura máxima em 32 graus e a mínima 21 graus.
A hora agora, 6:03.
6:03.
Essa é a Hora H.
Hora H. Cada minuto é jornalismo.
Heron City.
Paraibanos e paraibanas, muito pode ser dito e vai ser dito do papado de Jorge Mário Bergoglio, o Papa Francisco. Pode-se ressaltar o seu esforço por inclusão, suas atitudes, muitas atitudes de compaixão. Pode-se falar também sobre a porta pesada que ele se esforçou para abrir aos excluídos e sedentos por acolhimento, por perdão, por transformação. Ou de sua pregação que constrange o que ele mesmo chamou de os fariseus de hoje, muito mais preocupados com a condenação do que com o perdão, com a tradição do que com a mensagem de Jesus Cristo de Nazaré. Mas o legado do Papa latino-americano, ele mesmo resumiu em seu testamento. No último desejo em vida, pediu à Igreja: O sepulcro deve ser na terra. Simples. Sem decorações. Sem decorações especiais. E com uma única inscrição: Franciscos. Nada mais. Francisco decidiu morrer como viveu, na simplicidade, rejeitando as riquezas ou as posses materiais, a suntuosidade e voltado mesmo devotadamente para as coisas do alto, para as coisas eternas, as que nem a traça nem a ferrugem consomem e nem a morte é capaz de destruir.
Opinião com credibilidade, coragem pra falar a verdade, pra Paraíba sintonizar, Eroncide está no ar.
No ar, às 6h05, na Hora H.
Para, a vida não para toda hora, o mundo muda.
Alô, alô, Paraíba.
O tempo não cala, a vida dispara toda hora.
É feriado, mas nós estamos aqui.
Por isso que a gente precisa,
batendo o ponto nosso de cada dia com a notícia.
Que fale a verdade sem medo.
Contando com a sua companhia, com a sua audiência em toda Paraíba. João Pessoa, cabeça de rede, Rádio Pop FM. Campina Grande, Pop Cariri 101.1 FM. E emissoras da Rede Mais Rádios em todo o estado.
Hora H, chegou, era um ciclo.
Já tá no ar. Cheguei em Paraíba ao lado de Alisson Bezerra. E até às 7 da noite, quem gosta de jornalismo de verdade, quem não tem tempo a perder, se liga aqui na Hora H.
Hora H. Está no ar a Hora H.
Há um barco esquecido na praia, não leva ninguém a pescar. É o barco de André e de Pedro.
Paraibanos e paraibanas,
pra não mais voltar.
Na despedida do dia,
eles partiram seguros.
Nas boas-vindas da noite, nós estamos aqui mais uma vez juntos para agradecer ao nosso bom, generoso, misericordioso e justo Deus.
De repente aparece Jesus.
Num dia atípico,
uma luz, é preciso pescar diferente.
No Brasil, um feriado.
O povo já sente que
no mundo,
chegou,
um luto.
E partiram sem mesmo pensar nos perigos.
Mas não aquele luto do mero pesar.
Um barco esquecido na praia. Um barco esquecido.
Mas um luto que tem uma esperança que é capaz de fazer sorrir. Sorriso da despedida. Papa Francisco se vai, mas fica o exemplo de um missionário. Missionário bem retratado nessa canção do Padre Zezinho. Principalmente um discípulo de Cristo. Alguém cuja mensagem de Jesus consegue ser maior do que qualquer barreira, acima de qualquer rito, na simplicidade de um gesto, na mão que larga a pedra da condenação e se ergue para estender aos mais fracos. Porque assim Jesus nos ensinou, quando mandou dizer: são bem-vindos a Ele todos que estão cansados e sobrecarregados, e todos são todos. Mas essa mensagem não pode seguir adiante, não seguiria adiante se não fossem tantos seguidores, pregadores que fizeram e que entregaram a vida para cumprir uma missão. E largaram um barco na praia, como fez Pedro, como fizeram outros discípulos. E largaram tudo entregaram o leme de suas vidas a Jesus Cristo de Nazaré. Porque ninguém consegue ser indiferente ao chamado de Cristo. E ninguém nunca mais é igual ao ser tocado por Ele. A mulher da hemorragia, como os paralíticos, como os leprosos, como a mulher adúltera, como o centurião e todos que cruzaram o seu olhar com o dele. Que esse dia de hoje nos lembre que é preciso muitas vezes deixar o barco de lado e seguir o chamado para cumprir uma missão. E felizes os que são chamados, como um dia foi Jorge Mário. Às 6h11, ao lado de o Alisson Bezerra.
Chegando para fazer companhia essa Paraíba inteira de audiência nessa segunda-feira, feriado, dia de Tiradentes, em que o mundo inteiro se despede de um dos maiores líderes da atualidade, Jorge Mário Bergoglio, argentino, que mudou e tentou mudar muitas coisas que estavam fora de contexto nesse mundo. Francisco, Papa Francisco. Estamos aqui para fazer um programa muito, trazendo os olhares de quem estava perto de Papa Francisco, como é que a política, como é que a religião enxerga o período em que Papa Francisco esteve à frente da Igreja Católica, contando com sua participação a partir de agora. 99346-5236, 99346-5236. Manda tua mensagem de até 30 segundos e participa conosco na Hora H. Comigo interage no arroba Alisson Bezerra no Twitter e também no Instagram.
Comigo você fala agora no Instagram. Será um prazer falar com você, ter a sua participação, a sua audiência, a sua interação no arroba Heron Cid no Instagram. É fácil me achar no Instagram.
Arroba Heron Cid. Heron com H, Cid com demudo no final. Tudo junto e misturado.
Pode interagir também no YouTube, youtube.com/maistv, no Instagram do arroba Portal Mais PB, em todos os canais, como o Alisson já disse, no Hora Zap, no seu telefone, para você mandar seu zap zap de toda a Paraíba, no 99346-5236.
O Edson Cirilo mandou pra gente, era uma imagem agora há pouco lá de Santa Luzia. Não sei se é acidente, mas parece que tá um congestionamento grande lá nas mediações de Santa Luzia. Se ele puder detalhar o que aconteceu nesse momento aí em Santa Luzia. Edson Cirilo mandou mensagem pra gente aqui agora no Hora Zap. Você também pode participar conosco. Foi um acidente. Ele tá informando que foi um acidente agora há pouco, próximo a Santa Luzia, na BR-230.
Vale do Sabugi, Sertão do Estado da Paraíba. Daqui a pouco a gente traz também a como está sendo a volta dos paraibanos para casa nesse feriadão, depois do feriado da Semana Santa, emendando com esse feriado de Tiradentes, 21 de abril.
Heron, nas primeiras horas de hoje, o Brasil foi surpreendido pelo anúncio da morte do Papa Francisco. O Papa, que estava em Roma, tem um fuso horário, né, da Europa, mas por volta de 5h15 da manhã, o Vaticano anunciou oficialmente que o Papa havia morrido um dia após participar de forma surpresa da bênção da Páscoa no Vaticano, na Basílica de São Pedro. Nesse momento vai acontecer, uma missa em homenagem ao Papa Francisco na Catedral Nossa Senhora das Neves, que já tem muitos fiéis. Albemar Santos está ao vivo nesse momento e traz os detalhes pra gente. Boa noite, Albemar.
Albemar, no centro de João Pessoa, capital da Paraíba. Boa noite, Albemar Santos.
Boa noite, Heron Alisson, a quem nos acompanha através da rede Mais Hora H. Exatamente, a Arquidiocese aqui da Paraíba convocou os fiéis para uma celebração em sufrágio da alma do Papa Francisco. Essa missa, ela acontece daqui a pouquinho, às 19 horas, aqui mesmo na Basílica de Nossa Senhora das Neves, que, como vocês podem ver, já está praticamente lotada. Todas as ocupações, as cadeiras já estão cheias, os fiéis passando aqui a todo momento para prestarem essa homenagem, rezarem em sufrágio da alma do Papa Francisco. Eu estou aqui ao lado do diácono Vanderlan, que serve lá na Igreja Santa Júlia, que também está colaborando com essa celebração aqui. Pode chegar aqui para nós, por gentileza. A hora agarra demais, Heron e o Alisson nos estúdios. O povo católico aqui da Paraíba atendendo o chamamento da Igreja Católica da Arquidiocese, já prestigiando, lotando as dependências aqui da comunidade da Igreja Basílica de Nossa Senhora das Neves. O que é que significa esse momento para a Igreja Católica? O que é que significou e significa ainda o Papa Francisco para a Igreja?
Boa noite, Heron Cid. Boa noite, Alisson Bezerra. É dizer que estamos em plena comunhão com a Igreja de Roma, nesse momento em que o Sumo Pontífice, o Papa, deixa parte para os braços do Pai. Nós podemos dizer que o pontificado de Francisco é acompanhado por duas expressões muito caras a este momento vivido por ele. Seria a esperança e a misericórdia. Duas palavras que na prática de Francisco encontra grande reforço. A igreja que Francisco apresenta é, antes de tudo, a igreja da misericórdia, uma igreja capaz de acolher, uma igreja samaritana que acompanha os sofredores e cuida deles. Mas também é uma igreja capaz de esperar em Deus, uma esperança ativa, que não cruza os braços, mas que vai ao encontro do Senhor, porque, como ele mesmo recordava, nós temos uma esperança e essa esperança é como uma âncora lançada no céu. O Papa Francisco deixa como marca no seu pontificado a simplicidade na vida dos pastores, o cuidado e o zelo pastoral para com o povo de Deus. Foram 12 anos em que ele esteve à frente da Igreja Particular de Roma, mas também à frente da Igreja Universal. E claro, nós rezamos e entregamos a vida do Papa Francisco no coração da Trindade Santa, para que seja acolhido entre os santos.
O arcebispo metropolitano Dom Delson, em nota, além de convocar os fiéis para essa missa aqui, pediu para que a comunidade católica orassem pela nomeação do novo Papa, para que siga aí a linha do que foi o Papa Francisco.
O momento em que um Papa vem a falecer é acompanhado quase que de imediato pelo conclave. Nesses 15, 20 dias que virão, nós teremos a experiência do conclave, a escolha de um novo Papa para a Igreja Universal. Nesta ocasião, nós reforçamos a necessidade de, em comunhão, pedir as luzes do Espírito Santo para que seja escolhido um pastor segundo o coração de Deus. Um pastor que seja capaz de guiar o povo de Deus com as necessidades, os sofrimentos, o momento em que o mundo vive. Então é por isso que nós sentimos a necessidade de reforçar a experiência de oração. Recordemos que já no início do pontificado do Papa Francisco, ele dizia que era necessário rezar pelo Papa. E foi esse o grande pedido que ele fez por ocasião de sua apresentação na Praça de São Pedro. Rezem por mim. Hoje nós entregamos Francisco, Pedro, nas mãos de Deus, para que Deus o acolha como uma oferenda, como um pastor que foi aquele que conduziu o povo de Deus, que conduziu o povo católico.
Okay, obrigado. Deixa eu agradecer aqui ao diácono Vanderlan, que gentilmente nos atendeu aqui.
Ok, Albemar. Muitas pessoas chegando aí, né, Albemar Santos, para acompanhar essa missa de homenagens. Daqui a pouco, Albemar Santos volta trazendo a palavra das pessoas, dos paraibanos que estão nesse momento se despedindo, né, através dessas homenagens, dessas celebrações realizadas pela Igreja Católica na Paraíba. Daqui a pouco, Albemar Santos volta direto da Catedral de Nossa Senhora das Neves, no Centro Histórico de João Pessoa.
Heron, Francisco era muito mais que um líder para a Igreja Católica. Ele era um líder mundial que atuava para acabar com guerras, para ajudar as pessoas que eram marginalizadas, para colocar em evidência as pessoas que são esquecidas pela sociedade. Tive a oportunidade, graças a Deus, Heron, de ficar perto de Papa Francisco no ano 2013, na sua primeira visita ao Brasil durante a Jornada Mundial da Juventude. E se eu pudesse destacar, Heron, uma frase do Papa Francisco, o diácono aí estava destacando sobre a questão da misericórdia, da esperança, a esperança e misericórdia que o Papa Francisco tinha em dias melhores para o Brasil, eu acho que esse nome Francisco já trazia com Mário Bergoglio a missão que ele tinha. Ao chegar no Rio de Janeiro, em 2013, recém eleito e empossado Papa, Francisco disse o seguinte: não trago nem ouro nem prata, mas trago Jesus Cristo. E é isso que a gente espera dos líderes religiosos, é isso que a gente espera da humanidade: muito menos ouro, muito menos prata, mas muito mais Jesus Cristo. Acho que o Papa Francisco deixa esse legado de caridade, de fé, de esperança, seja na religião católica, na religião evangélica, muçulmana, enfim, o Papa Francisco foi a todos os lados do mundo. Acho que dificilmente nós vamos ter outro homem como Francisco à frente da Igreja Católica, mas a gente espera que o próximo a chegar traga essa mesma essência que Francisco carregava com si.
Nas últimas frases do Papa Francisco, na última celebração que ele participou, ainda no domingo, horas antes de morrer, ele verbalizou, quase sussurrando que a paz é possível.
Queridos irmãos e irmãs, feliz Páscoa.
Maestro de cerimônia,
o mestre de cerimônias irá ler a mensagem.
E essa mensagem trazia justamente a mensagem da paz. A paz que Francisco tanto pregou para acabar com a guerra no Oriente Médio, para acabar com a guerra na Ucrânia e da Rússia, Heron. Papa Francisco trazia consigo essa essência da simplicidade. Tanto que agora há pouco, como você bem trouxe no seu comentário, no testamento que ele deixou, ele rejeitou todos os luxos. Disse que queria ser enterrado em um caixão simples de madeira, no chão apenas com a palavra Francisco, sem pompas, sem holofotes,
na terra,
como tradicionalmente acontece tanto com a religião católica ou com outras religiões. Mas a morte do Papa Francisco também surpreendeu para quem estava lá no Vaticano, Heron.
Pois é, paraibanos registraram a movimentação na Praça São Pedro logo no começo da manhã de hoje, muitos surpreendidos com a notícia. Nós vamos falar por telefone com o advogado de Jalvani da Fonseca, ele que está em viagem com a esposa e amanheceu o dia com essa notícia em Roma e no Vaticano, e traz um relato pra gente de como foi. Jalvani da Fonseca, obrigado por falar com a gente nessa aí distante em Roma, no Vaticano, e trazer essas impressões dos paraibanos que estão aí para o povo da Paraíba, ligado agora na Hora H da Rede Mais, João Pessoa, Rádio Pop FM, Campina Grande, Pop Cariri. Boa noite.
Boa noite.
Boa noite, do Careron. Boa noite a todos os paraibanos. Rapaz, que eu vi, como fui pego de surpresa também com a notícia, né? Eu fui visitar lá e as pessoas se dirigindo lá para ver de perto, né, o ocorrido.
Então você soube lá já na praça?
Já não, saí daqui no apartamento.
Já saindo do hotel, já soube.
Já saí, me dirigi para lá para ver a movimentação.
Sim.
Eu soube aqui pela imprensa local, né?
E o clima entre as pessoas,
Giovanni? 5 horas eram de diferença.
E o clima entre as pessoas quando você chegou na praça?
Muito triste, as pessoas tristes, certo? O povo de Roma gostava muito dele. Ele era muito simpático, né? Com todo mundo, né?
E você se preparou para a ida para acompanhar alguma atividade do Papa na Praça São Pedro, né?
Isso, foi. Aí, em lá chegando, tive que ver aqueles preparativos, né? E aí começou eles fazerem, arrumar aquelas cadeiras para a próxima, como é que chama?
Uma missa, né? Uma celebração.
Uma celebração, isso mesmo.
Ô, Giovanni, na imprensa de Roma, nesse momento, o assunto não é outro, né?
Aqui, é como dizer assim, o povo de Roma, o que tenho para dizer aos paraibanos, como eu falei, está fechada, a imprensa está fechada para as demais notícias. A TV local aqui só noticia a vida, né? Toda a vida do Papa Francisco. Ele era muito querido pelos romanos.
Você, um homem cristão, ia buscar aí ver alguma aparição do Papa, uma bênção? De alguma forma fica uma frustração de chegar na praça de repente e ver outro cenário completamente diferente?
Eu, em particular, fiquei muito triste, né? Porque o Papa era muito querido, ele era um homem dócil, né? Das palavras mansas, só via o bem para todos, só queria o bem para todo mundo. Eu acho que ele vinha sofrendo muito com essas guerras, viu, Heron?
Sim.
com essas galinhas, porque isso era um sofrimento à parte, sem poder fazer nada. E neste momento debilitado de saúde, ele estava triste com isso também.
Imagino. Giovanni, muito obrigado pelas informações, pelo relato. Você está aí em viagem internacional, uma viagem de lazer, ao lado de sua esposa Arielle, de repente testemunha esse dia histórico. Você estava num dia aí que muitos gostariam de estar, não pelo fato, mas pela possibilidade de respirar esse oxigênio, que é diferente, porque a partir de agora começa-se uma escolha de um sucessor de Francisco, que será um grande desafio para o próximo Papa. Muito obrigado, Giovanni.
Um abraço para o povo da Paraíba, certo? Em especial aos meus filhos, que eu estou morrendo de saudade já faz 25 dias, Aaron, que eu estou por aqui. Eu fiz um passeio extenso, mas quarta-feira, se Deus quiser, eu estarei presente na nossa querida João Pessoa.
Bom retorno, um venha na paz de Deus.
Amém.
6h25 na Hora H, 6h25, estamos no ar, no programa Hora H para toda a Paraíba. Hoje um dia especial de cobertura da morte do Papa Francisco. Já já a gente traz também como está sendo a volta do paraibano para casa nesse feriadão. E agora eu falo para você das promoções e ofertas do Lojão Rio do Peixe. Condições imperdíveis em móveis, eletros e camas box. Armário multiuso com duas portas e pés, apenas R$ 289. Aspirador de pó, 2 em 1. Ele possibilita o uso com haste ou na mão, limpa diferentes superfícies, tanto casa, sofá e até carro, só 10 parcelas de R$ 14,90. E tem também a mesa para a cozinha com 4 cadeiras, base em aço inoxidável e tampo em ardósia, apenas R$ 699. Você quer mais ofertas? É só seguir agora o Instagram, @ Lojão Rio do Peixe. No Lojão Rio do Peixe, é fácil comprar. Hora H. Intervalo 6h26. E nos próximos minutos você vai ouvir aqui na Hora H.
Nos últimos dias, o seu papado Francisco publicou decretos com relação à Paraíba.
Já já a gente conversa com o bispo Francisco Gabriel, nomeado por Papa Francisco para a Diocese de Cajazeiras.
E tem também o decreto que reconhece a venerabilidade de Padre Bia Pina em Guarabira.
Surpresa, depois de idas e vindas, Botafogo da Paraíba vende mando de campo. E jogo do Belo contra o Flamengo vai ser agora em São Luís, lá no Maranhão.
A Hora H volta já já.
O dia inteiro em uma hora.
Até já, Paraíba.
Se liga aí. Lá, 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 lá. A Hora
H volta já. Rádio Pop.
Aproveite as ofertas irresistíveis do Lojão Rio do Peixe. São móveis, eletros e camas box com preços imperdíveis. Conjunto de mesa com 6 cadeiras, apenas R$ 999. Ventilador de coluna 40 centímetros, só R$ 229. Bicicleta aro 20 infantil, apenas R$ 579. Quer mais ofertas? Siga o Instagram, @ Lojão Rio do Peixe. Lojão Rio do Peixe, aqui é fácil comprar.
São Brás é o nome do nosso café.
São Brás é o sabor que a gente quer.
Sabor que traz o dia, que deixa a gente muito feliz.
Sabor que desperta, sabor que combina. Sabor que alegra e joga pra cima. Sabor que impressiona, sabor que emociona. Sabor que nos anima.
Café São Brás, o sabor que mexe com a gente.
São Brás.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos múltipla comunicação integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, múltipla.integrada.
Notícia, reportagens especiais, entrevistas, opinião e jornalismo em multiplataforma. O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do portal Mais PB um dos sites mais lidos, respeitados e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo. Acesse maispb.com.br e fique por dentro de tudo.
Atenção, senhoras e senhores, é dia de decisão. Os craques da torcida estão prontos. O juiz autoriza e manda abastecer. O time opção se movimenta para lhe atender bem.
E lembre sempre, com o aplicativo Mais Opção, você é sempre campeão.
Baixe agora e vá ao estádio abastecido de descontos. Na Rede Opção, nosso time está sempre a postos por você.
Aproveite as ofertas irresistíveis do Lojão Rio do Peixe. São móveis, eletros e camas box com preços imperdíveis. Conjunto de mesa com 6 cadeiras, apenas 999. Ventilador de coluna 40 centímetros, só 229. Bicicleta aro 20 infantil, apenas 579. Quer mais ofertas? Siga o Instagram, arroba Lojão Rio do Peixe. Lojão Rio do Peixe, aqui é fácil comprar.
MobLM.
Hora H. Hora H. Hora H. É jornalismo.
É mais conteúdo. O Alisson Bezerra.
Coração aberto, cabeça erguida. Fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz: fundamental é ser feliz.
Estamos de volta na Hora H para toda Paraíba. Hoje o programa desse feriado de 21 de abril, uma cobertura especial sobre a morte do Papa Francisco. E atualizando você com o que está acontecendo agora nesse momento na Paraíba.
Heron, informação de trânsito, muito congestionamento agora na BR-230, também na região metropolitana de João Pessoa e também, Heron, na saída do Litoral Sul para João Pessoa. Para quem foi curtir o final de semana, o feriadão no Litoral Sul, está querendo voltar para João Pessoa, trânsito grande. Por isso, a Polícia Rodoviária Federal está com a ação, principalmente nas rodovias federais, para reforçar a fiscalização e ajudar no trânsito, como explicou aqui para a Hora H o policial rodoviário federal Francis Miller.
Boa tarde a todos. Na tarde desta segunda-feira, 21 de abril, feriado Tiradentes, encerrando o grande feriado, temos a previsão de que haverá um intenso fluxo de veículos, uma movimentação intensa, tanto no sentido saindo de João Pessoa quanto chegando em João Pessoa. Muitas pessoas se deslocaram para o interior do estado, para a região do Agreste, o Sertão e outros estados, inclusive, e estão retornando agora na tarde dessa segunda-feira. E também muitas pessoas que vieram visitar João Pessoa nesse feriadão também estão retornando às suas cidades de origem. Portanto, nos dois sentidos de fluxo, a gente está aguardando uma movimentação muito intensa. Portanto, você que fará uso da BR agora, final da tarde, início da noite, desse último dia do feriadão, 21 de abril, o faça com muita tranquilidade, muita paciência, pois a gente certamente haverá uma retenção de fluxo. Então não vá utilizar-se do acostamento para fazer ultrapassagem dos outros veículos, fazer o tráfego pelo acostamento. Muito cuidado com a questão das ultrapassagens do local proibido. Você às vezes quer ganhar tempo, aquele que você acredita que perdeu num congestionamento, depois você quer ultrapassar outras pessoas, exceder a velocidade, e isso não vai levar a nada. A gente crê realmente que esse tipo de comportamento pode ser muito propenso a causar um sinistro de trânsito. Portanto, a gente pede muita tranquilidade, muita paciência acima de tudo, para que a gente possa encerrar esse feriado da melhor maneira possível.
6h33 agora na Hora H, girando com a informação na Hora H.
A gente volta a falar sobre a morte do Papa Francisco. Heron, recentemente, o pontífice assinou decretos com relação à Paraíba. O primeiro deles foi reconhecendo a venerabilidade de Padre Bia Pina, o grande líder religioso do Brejo do Estado.
Nós vamos agora para Guarabira, sede da Diocese de Guarabira, de onde fala o nosso correspondente Heraldo Luiz, trazendo detalhes desse que foi um dos últimos atos do Papa Francisco em relação ao estado da Paraíba. Heraldo, é com você. Boa noite.
Boa noite, Heraldo.
Boa noite, meu caro Heron Cid e os amigos do Hora H. O mundo começa a se despedir do Papa Francisco na oitava da Páscoa. Aqui na Diocese de Guarabira, às 19 horas, Dom Aldemiro Sena preside missa em sufrágio pela alma do Santo Padre. Um dos últimos atos do Papa por esses dias, moribundo, muito doente, foi exatamente determinar à Sagrada Congregação para a Causa dos Santos o decreto de venerabilidade do servo de Deus, o padre mestre Ibiapina, missionário cujo corpo está sepultado em Santa Fé do Ibiapina, e a causa de canonização é patrocinada pela diocese. Outro aspecto importante para os nordestinos, o Papa Francisco foi quem fez a reabilitação do padre Cícero, que morreu suspenso de suas ordens sacerdotais. Dom Fernando Panico atribui a cura de um câncer à intercessão do padre Cícero. Disse isso ao Santo Padre e ele, a partir de estudos e documentos, determinou a reabilitação do padre Cícero do Juazeiro. De Guarabira, de Bananeiras, da Rádio Integração, para o Hora H, Heraldo Luiz. Viva o Papa, boa Páscoa. Hora
H. Entrevista da Hora.
6h35 agora.
Eram já em Cajazeiras, que nos escuta aqui agora na Mais FM, também na TV Diário do Sertão. No início deste mês, no dia 9, o Papa Francisco nomeou o novo bispo da cidade, Dom Francisco Assis Gabriel.
Que é um paraibano da cidade de Esperança, também nomeado 15 dias atrás, num dos últimos atos do Papa Francisco. E é com o Dom Francisco Gabriel, novo bispo de Cajazeiras, que está prestes a tomar posse. Ele fala conosco ainda fora da Paraíba, que a gente fala agora por telefone. Dom Francisco, obrigado pela entrevista, por falar conosco aqui na Hora H. Boa noite.
Boa noite.
Wallace, boa noite. O processo se dá com a saída do bispo da própria diocese. No caso, Dom Francisco de Sales foi nomeado para a diocese de Mossoró e Cajazeiras desde 2023, novembro de 23, ficou sede vacante. Então, durante todo esse período, até abril deste ano, a Anunciatura faz diversas consultas aos bispos, a padres, até chegar naquele nome em que é colocado na mesa do Papa e o Papa nomeia. O nomeado só fica sabendo no ato da nomeação, ele não é consultado.
Dom Francisco, o senhor está chegando na Diocese de Cajazeiras, recebendo essa missão de quem está se despedindo e deixou esta vida, o Papa Francisco. Que legado, que inspiração o senhor leva do Papa Francisco, que o escolheu agora, principalmente depois de sua morte?
Eu confesso que uma das alegrias que me fez dizer sim ao Papa, quando fui nomeado para a Diocese de Campo Maior, aqui no Piauí, em 2017, é que a nomeação havia sido feita por ele. O Papa Francisco, ele, um homem de grande inspiração, de grande proximidade, de uma comunicação fácil, seja pela palavra, seja pela presença. E digo que isto me animou a dizer sim, eu aceito a nomeação para Campo Maior. E agora, depois de 7 anos e 7 meses, o Papa Francisco também me nomeia para a Diocese de Cajazeiras, na Paraíba. Eu aceitei por obediência filial ao Santo Padre e confiança, porque a mensagem que o Papa envia pelo Nuncio Apostólico é a seguinte: o Senhor tem a minha proximidade e as minhas orações. E depois o bispo nomeado escreve uma carta, eu escrevi, e há 10 dias enviei esta carta ao Santo Padre, e deve ter chegado nas mãos dele. Então eu sou nomeado pelo Papa Francisco para a Diocese de Cajazeiras, na Paraíba.
O senhor fala em inspiração. Que gestos, atitudes, posturas ou opiniões do Papa Francisco lhe inspiram para essa missão que o senhor vai abraçar?
O Papa Francisco pontuou a pastoral da Igreja. Ele convocou 4 sínodos, fez um estudo na Igreja no mundo inteiro, depois convocou bispos das diversas regiões do mundo, primeiro sínodo sobre família, depois sobre juventude, depois sobre meio ambiente e agora o sínodo sobre a própria Igreja, a missão da Igreja no mundo de hoje. Então o Papa Francisco ele pontuou, pautou a evangelização no tempo moderno, né? No nosso tempo, no tempo contemporâneo. Eu acho que deu as dicas por onde caminhar. E também o Papa Francisco, o homem da linguagem fácil, da palavra fácil. É muito interessante como as pessoas, os católicos e o mundo inteiro, conseguiam entender o Papa Francisco, como a palavra do Papa chegava ao coração das pessoas, como as pessoas se sentiam incluídas na sua mensagem. para mim isso é de uma beleza, sem dúvida, porque essa é a missão da igreja, é comunicar, é chegar ao coração. Eu vejo hoje a comoção, depois do anúncio da morte, da sociedade como um todo, não só dos católicos. A sociedade se inspirou no Papa Francisco e também na defesa que ele fez da vida dos mais pobres. E o grande grito pela paz, é interessante a insistência do Papa Francisco pela paz, porque nós vivemos uma cultura de guerra em estado muito delicado no mundo atual.
Dom Francisco, agora a igreja dá início ao processo de escolha do novo Papa, conclave. O que esperar desse novo líder da Igreja Católica? Qual o perfil que o senhor acha que vai ser o escolhido pelos cardeais?
Inclusive, eu escutei de cardeais da igreja falando de continuidade. É difícil não considerar o magistério, o ensinamento do Papa Francisco. É difícil não considerar a abertura da igreja no mundo de hoje para entender as realidades, entender as pessoas. A linguagem, né, do Papa Francisco. E também acredito que essa continuidade leva em consideração a mensagem do Papa, que é de misericórdia, de perdão e de proximidade. É claro que os próximos dias, a Santa Sé, o Vaticano, estão aí nos preparativos para velório e sepultamento. Depois, os cardeais serão convocados para que seja inaugurado o conclave. Aí haverá retiros, orações, discussões, proximidade entre eles, para que se conheçam bem e dali saia um novo Papa, que não é puramente, vamos assim dizer, razão humana, mas é principalmente espiritual. Quem conduz a igreja é o Espírito Santo, e nós não temos nenhuma dúvida disso. O Papa Francisco, o homem certo, para o tempo certo, e eu espero e rezo por esta continuidade. O mundo precisa continuar ouvindo a igreja deve continuar ocupando esse espaço de comunicação do Evangelho na sociedade.
Dom Francisco Gabriel, muito obrigado pela entrevista aqui na Hora H. Boa noite para o senhor.
Agradeço, Aroncide, agradeço, Alisson, e meu abraço a todos os paraibanos. E logo mais, estou voltando para Paraíba. Eu saí da Paraíba em 1988 para Minas Gerais, visito a Paraíba e agora volto para residir em Cajazeiras como bispo diocesano. Muito obrigado.
6h42 agora na Hora H.
O homem certo na hora certa. Em meio a tantas guerras, o homem que lutou pela paz.
Qual será agora o novo homem para um novo momento? 6h42, vamos direto agora à Catedral da Basílica de Nossa Senhora das Neves, no centro da capital da Paraíba.
O arcebispo metropolitano Dom Manuel Delson concede uma entrevista coletiva nesse momento. Vamos acompanhar.
Direto da sala da sacristia aqui da Basílica de Nossa Senhora das Neves.
Ensinamentos do Evangelho. Francisco, ao escolher o nome Francisco, já deu uma indicação muito importante da sua identidade como Papa e do seu pontificado. Seguindo as pegadas de Francisco de Assis, ele procurou realmente imitar esse grande santo da Igreja, patrono da ecologia, amigo dos pobres, e procurou estar mais próximo dos pobres e fazer com que a igreja estivesse bem presente diante da realidade desafiadora dos mais sofredores. Esse legado, com certeza, vai permanecer na igreja, inspirando novas ações e, quem sabe, o próximo pontificado. E também, primeiro Papa latino-americano, primeiro jesuíta. E isso tem, assim, uma característica toda particular. Alguém que sai aqui da América do Sul e vai assumir o pontificado e deixa essa marca tão, tão bonita, de uma grande alegria, uma grande serenidade, também um grande compromisso com a renovação da igreja. A igreja, depois do Concílio Vaticano II, recebeu um sopro que a dinamizou muito. mas depois de algumas décadas vinha sendo perdido esse sopro do Espírito Santo que abriu tanto a igreja. E Francisco teve esta capacidade de fazer com que esse frescor do Concílio Vaticano II fosse retomado na última década, mais ou menos, e ajudasse a igreja, portanto, nesse processo de renovação. Pedimos a Deus que o próximo Papa siga as pegadas do Papa Francisco.
O que o senhor pediu durante o pronunciamento gravado hoje, aliás, nós estamos ao vivo agora, Rede Mais, foi o que o senhor pediu durante o vídeo gravado hoje, que a comunidade católica orassem pela escolha do novo Papa. Essas características que o senhor frisou agora, qual a expectativa em relação ao novo Papa a ser escolhido?
Hoje nós estamos rezando pela Páscoa do Papa Francisco, para que ele seja acolhido no reino definitivo, um tempo de vitória, de ressurreição. Nós cremos mesmo que esse dia Deus escolheu para levar o Papa Francisco, para que não tivéssemos dúvida de que ele cumpriu a sua missão com fidelidade e foi acolhido no reino dos céus. Vamos rezar, portanto, pelo descanso eterno do Papa, pela sua paz, pela sua Páscoa definitiva. E vamos continuar rezando pela Igreja para que o novo Papa venha e seja de acordo com a vontade de Deus. Que o Espírito Santo ilumine a Igreja na escolha do próximo sumo pontífice. E, para mim, sinto bom, seria bonito que o próximo Papa seguisse as pegadas de Francisco.
O senhor esteve várias vezes com o Papa em Roma. Qual o legado que ele deixa para o senhor e para a igreja?
Eu estive com o Papa ainda como cardeal em Buenos Aires, no convento dos Capuchinhos, e vi um homem simples, um homem desprendido, mas um homem firme no seu compromisso de estar próximo do povo. Em Buenos Aires ele não andava de carro, andava de ônibus. E em Roma ele tentou passar essa simplicidade, escolhendo um automóvel simples para andar, visitando os presídios, os hospitais, os doentes, preocupado com os pobres que vivem ali no centro de Roma, próximo ao Vaticano, os migrantes. Então, a preocupação de Francisco era sempre nesse sentido de ir ao encontro das necessidades daqueles mais carentes. E nos ensinando, como Papa, os bispos, os padres religiosos, a primarmos por uma vida de mais simplicidade. Então, esse legado de Francisco deve permanecer na nossa igreja.
Esse aí é o arcebispo metropolitano de João Pessoa, Dom Delson, que deixa algumas palavras aí, que o próximo Papa siga os passos do Papa Francisco e destacando a humildade de Francisco desde quando ele era Jorge Mário Bergoglio lá na Argentina, tentou levar para o máximo que pôde levar para Roma.
Agora há pouco o pastor Estevão Fernandes, um dos líderes evangélicos mais conhecidos da Paraíba, gravou um depoimento para o programa Hora H, deixando uma mensagem sobre o que ele considera o legado de inter-relação cristã que deixa o Papa Francisco.
O Papa Francisco deixa um legado pelo seu carisma, pela sua simplicidade e pela sua sabedoria em criar diálogo entre as diversas confissões cristãs. O homem do diálogo é sempre um homem que cria pontes e não levanta muros. Todos ficamos mais pobres porque um líder religioso que agrega tantos valores, quando se vai, deixa um vazio muito grande na história. Por isso, para mim, seu grande legado foi a simplicidade, apesar do cargo tão importante. A linguagem simples, mas a construção de pontes respeitosas entre diferentes confissões de fé. Deus abençoe a todos.
Amém.
Esse foi o pastor evangélico da Primeira Igreja Batista de João Pessoa, Estevão Fernandes.
Hora do intervalo comercial.
6h49, a gente volta daqui a pouco. Nos próximos minutos, você vai ouvir aqui na Hora H.
Qual o papel de Francisco para a sociedade, na política e também na religião?
Uma conversa com o professor de Ciências das Religiões da Universidade Federal da Paraíba, Carlos André. Professor Carlos André, fala já já aqui na Hora H.
O impacto para a torcida do Botafogo depois de idas e vindas, o jogo contra o Flamengo não será mais em João Pessoa.
Daqui a pouco a gente conta tudo aqui na Hora H.
O dia inteiro em uma hora.
6h49 agora.
Lá, 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 lá. A Hora H volta já.
Pop.
São Brás é o nome do nosso café.
São Brás é o sabor que a gente quer.
Sabor que traz o dia
e deixa a gente muito feliz.
Sabor que desperta, sabor que combina, sabor que alegra e joga pra cima. Sabor que impressiona, sabor que emociona, sabor que nos anima.
Café São Brás, o sabor que mexe com a gente.
São Brás.
Notícia, reportagens especiais, entrevistas, opinião e jornalismo em multiplataforma. O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do portal Mais PB um dos sites mais lidos, respeitados e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo. Acesse maispb.com.br e fique por dentro de tudo.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, múltipla.integrada.
Atenção, senhoras e senhores, é dia de decisão. Os craques da torcida estão prontos. O juiz autoriza e manda abastecer. O time opção se movimenta para lhe atender bem.
E lembre sempre, com o aplicativo Mais Opção, você é sempre campeão.
Baixe agora e vá ao estádio abastecido de descontos. Na Rede Opção, nosso time está sempre a postos por você.
Aproveite as ofertas irresistíveis do Lojão Rio do Peixe. São móveis, eletros e camas box com preços imperdíveis. Conjunto de mesa com 6 cadeiras, apenas R$ 999. Ventilador de coluna 40 centímetros, só R$ 229. Bicicleta aro 20 infantil, apenas R$ 579. Quer mais ofertas? Siga o Instagram, Lojão Rio do Peixe. Lojão Rio do Peixe, aqui é fácil comprar.
Agora pode ser a hora de tomar um café. Sabor que acende a vida da gente, um novo dia, uma ideia, um bate-papo. Tudo é outra coisa se tiver café. Pequeno, forte, expresso, cappuccino, eu tomo o que vier. Alegre, relaxa, convida a sorrir. Toda vez que alguém diz, pausa pro café. Café São Brás é outra coisa. Café, 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 café.
Rádio Pop.
Hora H, Hora H, Hora H, é jornalismo.
É mais conteúdo, o Alisson Bezerra, Verão Cid está no ar.
No ar, na Hora H, às 6h53. Falando para toda a Paraíba, o Alisson Bezerra, nesse programa de feriado 21 de abril, dia de Tiradentes, hoje numa cobertura especial sobre a morte do Papa Francisco.
O Jonas Vitor informando que nesse momento trânsito complicado, congestionado na BR-101-230 ali próximo ao Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires, tanto para quem tá vindo do Sertão em direção a João Pessoa, quanto quem tá vindo de Natal também em direção à capital do
Obrigado
estado.
Obrigado a você que tá com a gente em toda a Paraíba, como a Juliana Dantas em Souza. Um abraço, Juliana, boa noite para você. Vamos conversar agora o Alisson Bezerra com o professor de Ciências das Religiões da Universidade Federal da Paraíba, professor Carlos André, sobre o impacto da morte do pontificado de Francisco e as consequências da morte dele dentro do âmbito da Igreja Católica. Professor Carlos André, boa noite.
Boa noite, professor.
Boa noite, satisfação falar com vocês. É uma alegria poder entrar em contato com todos que nos seguem, nos ouvem nesse momento. Veja, Francisco tornou-se Papa num momento muito difícil, não é? Tanto o Heron quanto o Alisson, quanto qualquer um que estiver nos escutando, vai lembrar que em 2013 o mundo começava a passar por mudanças políticas, mudanças econômicas que reverberam até agora. Em 2008 houve a crise econômica que quebrou as imobiliárias nos Estados Unidos e o desencanto com a vida aumentou muito, os salários pararam de crescer, etc. E eu faço esse contexto que parece não ter nada a ver com o papado, porque nós sabemos que existem interesses muito fortes, tanto nas eleições dos papas, quanto no exercício do poder religioso. Então, naquele momento, ele foi quase que um anticlímax em relação a essas forças que vinham se organizando. Claro que um anticlímax com menos poder, não é? Porque é um poder moral, não é um poder econômico, não é um poder militar. E ele trouxe uma novidade muito grande. Ele foi um papa dos direitos humanos. Ele voltou-se para assuntos dos direitos humanos, direitos trabalhistas, sociais, denunciando os excessos do capital de uma maneira muito veemente, coisa que seus antecessores não haviam feito daquela forma. E dentro da própria instituição, ele foi muito ousado, né? Ele organizou as finanças, combateu desperdícios, problemas econômicos e também combateu a pedofilia, que é o grande fato conhecido do papado dele. É por aí.
Professor, num momento em que a igreja enfrenta muita contestação e também alguns veem algum certo declínio da igreja, crescimento, por exemplo, do mundo evangélico, a postura de Francisco é um atributo que ainda coloca a importância da opinião da igreja, a influência da igreja sobre assuntos diversos da sociedade?
Sim, com certeza. Inclusive, esse próprio crescimento evangélico é uma estratégia longa, no caso do Brasil, por exemplo, desde os anos JFK, quando a decisão do governo norte-americano de implementar estímulos, incentivos, no sentido de que forças cristãs conservadoras viessem para o Brasil buscando mitigar, diminuir a importância de um pensamento católico que genericamente pode se chamar de progressista. Podemos dizer que Francisco foi um papa progressista. Então, nesse contexto, ele chama de volta algumas preocupações de caráter social, não de caráter teológico. Em 2013, eu cheguei a dar uma entrevista para o jornal Correio da Paraíba dizendo que ele seria teologicamente conservador e socialmente avançado. E parece que eu acertei.
E acertou mesmo. Professor Carlos André, professor de Ciência das Religiões da Universidade Federal da Paraíba, muito obrigado pela entrevista, pela leitura aqui no programa Hora H.
Pro futebol, Heron, hoje
bem rapidinho, Alisson, antes de trazer informação do futebol, convidar você que está ligado na Hora H em toda a Paraíba para sintonizar a TV Norte Paraíba logo mais às 8h30 da noite. Hoje trazendo uma entrevista com o presidente estadual do PL, pré-candidato ao governo da Paraíba, lançado por Jair Bolsonaro, o médico ex-ministro da Saúde, Marcelo Quiroga. O programa começa 8h30 da noite, com muitas revelações, muitas polêmicas também, nessa entrevista com o ex-ministro da Saúde, Marcelo Quiroga, na TV Norte Paraíba e na Hora H.
Agora sim, no futebol, o Botafogo da Paraíba vendeu o mando de campo na partida contra o Flamengo pela Copa do Brasil.
Como é?
Boletim
Roberto
da redação.
Agino, que história é essa?
O presidente da Sociedade Anônima de Futebol, que comanda o Botafogo da Paraíba, Alexandre Galo, justificou como motivos para a venda do mando de campo o alto valor da proposta financeira e o fato de não poder ter um espaço maior em campo para a torcida do Belo. De acordo com Galo, para ter um bom resultado financeiro, teria que permitir mais flamenguistas no Almeidão em João Pessoa, e isso estava causando estranheza e desconforto para a torcida e a direção do clube.
Esse jogo da Copa do Brasil, ele será realizado em São Luís do Maranhão. Nós passamos o jogo para lá, e justamente para não causar mais nenhum tipo de dano, nenhum tipo de estranheza, para que a gente chegue aos nossos objetivos. Recebemos uma proposta que muita gente não acreditou, mas ela segue sendo maior do que foi ventilado, o maior valor aqui na nossa imprensa e na mídia em geral.
O valor que foi ventilado na mídia da proposta anterior seria de 6 milhões de reais. O sócio torcedor do Botafogo da Paraíba, que desejar ir à capital maranhense, não pagará o ingresso. Da redação do Portal Mais PB, Roberto Tagino.
Hora H.
Obrigado.
Durante a coletiva, Heron, o Galo disse que não poderia informar o valor por questões contratuais.
Tá certo. Eu fico com um senhor chamado Alisson Bezerra.
Senhor ou senhor?
Um senhor chamado Felipe Félix, investidor da SAF do Botafogo. Sabe o que ele disse? Uma semana atrás, time grande não vende mando de campo.
Obrigado, Paraíba. Até depois das férias.
Paz no coração, fé em Deus, fé em Jesus Cristo de Nazaré.
Fé na vida, Paraíba.
Fé na vida, Paraíba. A gente volta a se encontrar amanhã às 6 da noite, aqui na Hora H. O Alisson de férias e a gente tocando o barco daqui.
Valeu.
Boa noite, até amanhã.
Oferecimento, rede de postos Opção, São Brás, o sabor que mexe com a gente. E Lojão Rio do Peixe.
Obrigado, Jesus, por meu direito de viver. Obrigado, Jesus, por todo o bem que o Senhor faz e de me dar saúde e paz. Obrigado, meu Jesus. Obrigado, Jesus, por mais um dia de alegria. Obrigado, Jesus, por mais um dia de vitória. Obrigado, Jesus, por conceder sabedoria e de mudar a minha história. Obrigado, meu Jesus. Obrigado, Jesus, por me ajudar no mal vencer. Obrigado, Jesus, por meu direito de viver. Obrigado, Jesus, por todo o bem que o Senhor faz e de me dar saúde e paz. Se você não quiser mais vacilar, se você não quiser mais vacilar, se você não quer desilusão, se você não quer desperdiçar o amor que tem no coração.
O dia todo.
O dia todo.
É demais.